O assunto é futebol. Segundo Tempo. Thiago Moraes.
Alô você, ligado aqui na Rádio Jornal, muito boa tarde. Começando o assunto é futebol, segundo tempo, aqui nas ondas da Rádio Jornal, para você que nos ouve em todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no rádio, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina e Rádio Jornal Garanhuns. Vamos para o debate, comigo Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. E boa tarde, mestre Ralf, boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Thiago, boa tarde, minha gente.
Roberto?
Tô aqui. É, um abraço para você. Hoje você tá falando muito longe do microfone, viu? Tá parecendo que tá numa caverna.
Vou melhorar aqui, viu?
Além do mais, tem um cachorro aí, cala esse cachorro, rapaz.
Eu não sei se o cachorro é meu mesmo.
Mas é do vizinho, né?
Melhorei o microfone aqui, viu?
Melhorou.
É do vizinho.
Ó, melhorou.
Melhorei. É a conexão. Ralf de Carvalho, a conversa de hoje do Bate e Rebate é esclarecedora para a situação do esporte, né, Ralf? O Gustavo Dubê trazendo aí algumas revelações. Vai confrontar com a versão da atual diretoria? O que é que vai acontecer, Ralf?
Olha, uma coisa que Dubê fez mostrar uma certa diferença foi com relação à leitura do balanço. Ele disse que não se debruçou no balanço do esporte, mas viu apenas o que foi publicado no Jornal do Comércio. Viu o suficiente para ver o déficit. Em 2018, o esporte fechou com 15% de déficit. E em 2020, ou relativo a 2019, o esporte apresenta um déficit de 22 milhões. Então ele comparou. O de 15 milhões significa 15%, embora o volume de faturamento tenha sido maior. Agora, faturamento melhor, mas o débito maior, significa que foi de 50%. Então, isso quer dizer que o déficit agora foi pior do que o déficit de 2018, com todo aquele atraso de salário, com aquelas coisas, e deixou isso no ar. Não teve tempo, inclusive, para que o Gustavo Dubê arrematasse, falasse a respeito. Mas ele disse uma coisa boa, Thiago, Roberto, você que está acompanhando. Sim. A gente. Ele falou que a perspectiva de depois da pandemia o clube se equilibrar, ela é grande. É uma questão de pegar o paletó e ir à praça. Ou seja, de empreender. E porque vai haver dinheiro no mercado depois desse período de pandemia. Muita gente não está ganhando nada agora porque a taxa que remunera o dinheiro, ela está baixa demais. A inflação, tudo. Então, o que acontece? Os empresários vão querer aplicar esse dinheiro para recuperar o tempo perdido na pandemia. Ele acha que o futebol é muito importante nessa área porque dá retorno. Retorno rápido em vários setores. Isso desde o passe do jogador, que são hoje os direitos federativos e econômicos, chamamos de passe pelo hábito, mas tem outras coisas como, por exemplo, publicidade, o rendimento de jogos, e vai por aí. Então, Dubê foi um cara que apresentou otimismo com relação à recuperação do esporte de qualquer clube. Agora, é bom que a gente diga que ele foi uma voz autorizada para falar, porque quando ele pegou o esporte tinha 70% de bloqueio da receita. O esporte tinha um bloqueio de 50% na Justiça Federal, por causa dos tributos, e tinha 20% na Justiça do Trabalho, porque era um acordo firmado aqui no futebol de Pernambuco. Todo dinheiro passaria lá do faturamento, tiraria 20% para fazer frente aos débitos trabalhistas. Então ele, nesse cenário, administrou, entregou o clube com superávit de 20 milhões e ainda deixou 10 milhões e 400 em caixa, no banco, à disposição do novo presidente. Quer dizer, quem fez isso tem autoridade para prever. E a previsão do Tubê foi interessante porque ela foi positiva. E há uma coisa também que lastreia o que ele falou. Ele é um empresário, sabe lidar com dinheiro, sabe o que é o mercado.
Bom, ele fala, ele na administração dele realmente aconteceu isso, né? Agora, depois dele, aí veio o Martorelli, depois do Martorelli veio o Arnaldo. E a dívida do Sport deu um salto. O Sport era um clube com uma dívida X, passou para 2X, depois 3X. Eu acho que o importante
aí é
ver...
Aí é que foi o nó.
Oi?
Aí é que foi o nó.
É isso que, se reflete que eu acho que tem que ver o que for, quanto era o débito do clube quando ele saiu, quanto era a dívida do clube quando o Martorelli saiu e quanto é a dívida do clube após a saída do Arnaldo, porque veio num crescente. E inclusive com essas dívidas todas chegando, jogadores que não receberam, Magrão que teve 1.800.000 sem receber, o Mark Gonzalez, não sei quantos milhões, qual é a dívida do Mark Gonzalez?
Rapaz, não tem na lembrança agora. Milhões.
Mas tem essa dívida, com o Mark Gonzalez não foi pago o negócio de André, e tantas outras coisas que chegaram depois. Então o clube não pagou na administração, nesses últimos 4 anos aí do Martorelli e do Arnaldo. Então houve esse acréscimo. Eu não sei. A gente fica acreditando no balanço do clube. A gente não tem acesso, a gente não tem acesso às contas e eu nem gostaria de ter. É apenas a gente acompanha quanto é que o clube devia. Devia 100 milhões. Quanto é que está devendo agora? 200 milhões. Então isso é que a gente tem acesso. E a gente fala em cima disso.
Olha, o Milton Bivar.
Um crescimento muito grande da dívida do Sport. E as coisas estouraram agora na administração do Milton. Será que é mentira do Milton?
Não, ele não está falando nisso. Ele está analisando resultados de balanço. Não está fazendo crítica. Agora, o Milton Bivar disse aqui.
Mas o clube deve.
Que o balanço, ele engana muito na leitura. Ou seja, o que ele conta é o que tem para pagar e o que o clube tem para receber. É essa conta simples que tem que se conviver no dia a dia. No dia a dia.
Pois é. Vamos analisar também isso, né? Mais a fundo. O Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz, eu estou por aqui também e estamos analisando os assuntos do futebol pernambucano, do Brasil e do mundo. Falamos aí do passivo do Sport e nem notícia, né, Ralf, de resolução daquela questão, Ralf e Roberto também, daquela questão da garagem Givanil do Náutico?
Olha, o presidente do Náutico, eu acho que ele tem certeza que ela não irá a leilão, porque até agora não foi. Ninguém quis comprar quando a sede do Náutico foi a leilão. Hoje ela está tombada, não vai mais, mas a garagem não está tombada. Já houve oportunidades dela também caminhar para ser leiloada. Ninguém se interessou. Então, significa dizer que ninguém quer briga com o clube de futebol. Isso ajuda muito o clube. Mas eles vão negociar com Givanildo o pagamento. Foi o que Edno sinalizou na última entrevista a respeito desse assunto. Então, a gente sabe que o Náutico colocou na pauta essa responsabilidade de quitar quase R$600 mil com Givanildo Oliveira, que foi treinador do Náutico e não viu a cor do dinheiro. A dívida é verdadeira e não tem como discutir.
Pois é, rapaz, essas brincadeiras aí que os dirigentes fazem, que a gente fica indignado, né? Indignado, você contrata o cara para trabalhar, acerta, faz contrato e não paga, e tome tempo, isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira, para não dizer outro termo que a gente, que todo mundo sabe qual é. Olha, Ralf, eu tô aqui, é bom, por isso que é bom guardar as coisas, eu tenho guardado aqui a caminhada célere do endividamento do Sport. Ainda tenho guardado o que saiu o ano passado. Então veja bem, isso aqui foi extraído do jornal, estou lendo aqui, fonte, blog Cássio Zirpoli, tá certo? Você sabe quem é, né?
Sim, ele analisa as finanças dos clubes. É muito importante.
Então vou apresentar aqui para você. O nosso querido Gustavo Dubê falou e tal. Ele era o vice-presidente aí do Arnaldo. Tudo bem, todo mundo tem direito à defesa. Mas a verdade é o seguinte, veja. 2014, débito do Sport. Estava na Série A. 73 milhões 396 mil. Uma dívida perfeitamente natural para o sofrimento que os clubes da região têm. 2015, sim, pulou para 121 milhões 167 mil. 121 milhões 167 mil. Eu estou apresentando isso. Eu me formei em contabilidade, mas eu não exerci a profissão. Quando eu me formei em contabilidade, eu imediatamente comecei a narrar futebol, deixei para lá, não me interessei mais. Então eu não leio balanço, balancete, não sei, não vou me meter, porque eu aprendi, mas faz tempo já. Entendeu? Agora, pulou aí de 73 milhões para 121 milhões em 2015. Vamos fazer aí, ver quanto foi. 30, 50 milhões, uns 45 milhões de subida de débito, de débito no esporte, no 48, balanço.
48.
Hein?
48 milhões.
Né? Então isso em 2015. 2016, aí subiu pouco, de 2015 para 2016. O déficit, 125 milhões, 80 mil. Aí em 2017, aí, meu amigo, aí tem um pulo miserável. Foi para 183 milhões 562. Esses são os números. Tem mais. Então, estou com a garganta seca. 2016 foi para 125 milhões. E 2017 pulou para 183 milhões. Subiu quanto aí, Ralf?
Não, eu não vi aqui, mas as gestões...
Peraí, deixa eu terminar.
Sim.
Falta 2018. Aí em 2018 pulou para 193 milhões. Agora esse último eu não sei, eu não vi esse último balanço do esporte. Então veja bem, é uma coisa gigantesca, um pulo gigantesco. De 2014, de 73 milhões para 2018, pulou para 193 milhões. Então, mais de 100 milhões de débito do esporte, num acréscimo de buraco, de déficit. Entendeu? De 73. Bota a máquina 70, aí, Thiago.
Entre 2015 e 2018, houve uma elevação de 70 milhões no endividamento, pelas contas que você fez.
Sim. Mas o mais fácil é você fazer o de 2014, final de 2014. Que era referente
que
a
era
2013,
quanto?
Né, geralmente. Então, era 73 milhões, ó. Vamos tirar os quebrados.
Isso aqui.
Tava... 73 milhões para 193 milhões. É uma coisa fantástica. Fantástica.
Não, jogou dinheiro.
120. Eu tenho
impressão, jogou dinheiro para o alto. Quer dizer, porque foi muito 120, endividamento para um clube só. Agora. Mas
jogador de 500
de quais
mil,
dirigentes?
É técnico de 800, entendeu? É vários jogadores de salário de 500 mil, 400 mil. Quer dizer, rapaz, não sei não. É uma coisa de louco isso.
Agora, o que eu acho é que o esporte não vai ficar se justificando o tempo todo nas administrações do Dr. Martorelli e do Dr. Arnaldo Barros. Eu acho que tem que seguir a vida daqui para frente, tomando como
primeiro arranjar dinheiro para pagar o que está chegando, né, Ralf?
Exato.
Pagar o que tem, porque o clube não para, não, ele tem contrato com jogadores, ele vai disputar uma Série A, ele tem que pagar jogadores, tem que pagar comissão técnica, funcionário, tem que pagar a máquina que está funcionando e pagar o que está chegando de atrasado. Então tem que se virar e arranjar dinheiro para tanta coisa, né? Além do mais, ainda deixaram um endividamento com a TV de 18 milhões dizendo que era bônus. Aí quando chega na hora H, não era bônus coisíssima nenhuma. Era ônus.
Aí complicou, viu? Olha, a gente está vivendo um momento de reprises. E a TV Jornal vai reprisar no próximo fim de semana, agora no sábado, o jogo do Náutico contra o Ceará. A classificação do Náutico para a semifinal da Copa do Nordeste 2018. E ela tem um jogo improvável, até comentei sobre isso, que o Náutico pudesse vencer, mas o torcedor alvirrubro vai poder relembrar o time que era comandado pelo Márcio Goiano, mas que tinha força ofensiva.
É o jogo de Jorge Henrique.
E é isso que nós vamos relembrar.
É o jogo de Jorge Henrique. Ele arrasou contra a equipe do Ceará. Justificou o investimento que o Náutico fez nele. Então foi um jogo realmente espetacular. Vai ser uma corrida para ver esse jogo, viu? Porque é gostoso. É uma coisa que nós estamos experimentando agora nesse vazio causado pela pandemia, no sábado, domingo, nos dias de jogos. É a ocupação com esses jogos que mostram como o futebol é espetacular. Depois de muito tempo, você reviver é uma coisa que mostra um novo tipo de emoção.
Ô Roberto, esse jogo foi aquele que o frio deixou tua garganta na mão, foi?
Náutico e Ceará?
Sim?
Não, não. Você vê, não me lembro não, eu estava narrando. Aliás, foi colocado aí o gol no final do nosso programa aí, antes do seu comentário. Eu estava narrando um jogo quem foi o narrador, meu Deus? Estava narrando outro jogo, o jogo do Náutico.
Irã.
Irã Carvalho. Ele entrou gritando o segundo gol do Náutico. Eu estava num jogo que não estava sendo televisionado.
Ah.
Não foi esse jogo, não.
Boas memórias.
Olha, me deixa. Foi outro jogo que eu estava realmente com a gripe, aquela gripe pesada, e que só aguentei mesmo o primeiro tempo. Eu me lembro desse jogo que você está falando. Me parece que foi um jogo com o Ferroviário. Santa Cruz e Ferroviário. Lá no Castelão, ou foi no Castelão, ou no Presidente Vargas.
Foi esse mesmo. O João Vitor acabou segurando a rapadura. Pronto, com Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, fechamos a aula de hoje, né? Eu sempre tenho essas conversas com Ralf e Roberto, e tenho como aula, né? E a gente aprende bastante, relembrando histórias e também analisando com Ralf e Roberto. Obrigado, mestre Ralf. Obrigado, Roberto.
Você é muito bondoso. Boa tarde.
Um abraço.
Pronto. Até Naomi que dá os parabéns aqui também. Pronto, fechou o assunto, é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.